Olá, você ligado no Notícias Agrícolas. Nós damos sequência à nossa programação, dessa vez para falar sobre o SESB, sobre a premiação da 11ª edição do Desafio SESB de Máxima Produtividade da Soja. E a gente vai conversar aqui com o Maurício De Bortoli, ele que é produtor rural lá em Cruz Alta, no estado do Rio Grande do Sul, e foi o vencedor dessa edição do SESB, edição 2019, ele que conseguiu uma produtividade mais do que o dobro do que a produtividade média brasileira nessa safra 2018-2019. Segundo os dados da Conab, a média brasileira ficou perto das 53 sacas por hectare e a produtividade do Maurício ficou acima das 123 sacas por hectare. Por isso, a gente já está com ele aqui por Skype, o Maurício De Bortoli. Maurício, explica pra gente como que você conseguiu chegar nessa média tão alta de produtividade. Seja muito bem-vindo a Notícias Agrícolas.
Olá, bom dia, tudo bem? É um prazer estar aqui podendo conversar com todos vocês, ouvintes do Notícias Agrícolas. Realmente foi um trabalho feito há muitos anos de estudo e muita implantação e implementação de ações a campo, o que puderam sim gerar a construção de um solo campeão e que tivesse esse potencial produtivo de alcançar esse número bem expressivo que o SESB acabou divulgando para vocês esse ano, e que a maior produtividade da soja veio aqui do Rio Grande do Sul, de um ambiente onde a gente trabalha para construir o alto potencial.
E Maurício, como que foram as ações que foram tomadas para chegar nesse resultado, né? Eu imagino que seja ali uma série de fatores juntos que levaram a esse rendimento tão alto.
Sim, foram muitas ações. Já a gente começou a trabalhar já esse processo de construção do nosso solo campeão há 8 safras atrás. Fizemos amostragem de precisão no solo para entender melhor a demanda de nutrientes por zonas. Agimos nessas zonas de forma a corrigir esse solo e entregar para ele o maior potencial produtivo. Depois de corrigir o solo também, em paralelo a isso, fomos fazendo rotação de culturas, uso de plantas de cobertura, descompactando esse solo não fisicamente, mas com plantas e com raízes, ou seja, pensando no sistema todo, tanto a parte de fertilidade, quanto a parte de compactação, na parte do microbiota, para realmente construir um solo que tivesse um potencial de receber uma cultura de soja, poder expressar um dado como foi alcançado esse ano no prêmio do SESB.
E qual foi a época de plantio que vocês realizaram a semeadura dessa área de soja?
O meu estado, Rio Grande do Sul, mais precisamente a minha região, a janela ideal de semeadura para soja, ela está do mês de outubro a novembro, entre o dia 20 de cada mês, ou seja, de 20 de outubro a 20 de novembro seria a janela ideal. Porém, a janela mais cedo, entre 20 a 30 de outubro, seria onde a soja consegue expressar o maior potencial. Então, eu escolhi essa janela, semear essa soja no dia 24 de outubro, ou seja, dentro do período de melhor janela para plantio de soja na minha região.
E depois, né, de todas essas ações de planejamento prévio, a escolha de uma época de plantio adequada para a cultura da soja aí na região, que tipo de ações foram feitas depois dessa semeadura para manutenção dessa lavoura até o momento da colheita?
Certo. Bom, desde a preparação do campo à escolha da época, uma das coisas mais importantes que eu fiz foi escolher um cultivar realmente responsivo para esse ambiente onde eu produzo e para essa época que eu estava semeando. Então, apostando nesse cultivar, eu manti todo um programa, todo um planejamento e manejo para suportar, ou seja, da sustentação para maior produtividade. Então, desde o tratamento de sementes, as primeiras aplicações na parte nutricional da planta foram todas voltadas à manutenção e à garantia de que esse material pudesse expressar o seu máximo potencial. Ou seja, eu queria que essa lavoura não tivesse nenhum tipo de estresse que pudesse diminuir a produtividade.
E, Maurício, a gente sabe, né, que muitas vezes a produtividade não depende só do trabalho do produtor, também tem muitas questões que ele não controla, como, por exemplo, o clima. Como que foi a ação do clima durante o desenvolvimento dessa safra? Ele ajudou a você chegar nesse resultado ou o clima contribuiu de maneira negativa ainda com todo esse planejamento?
Excelente pergunta, e por incrível que pareça, o clima esse ano não foi ideal para a soja no Rio Grande do Sul, ou seja, nós passamos por 3 momentos bastante críticos aqui, que foi no início da semeadura, ali pelo final do mês de outubro, choveu muito, tanto é que o estado do Rio Grande do Sul foi um dos estados que mais replantou soja no país, algo da ordem de 6% da área do estado foi replantada por causa dessas chuvas excessivas do final do mês de outubro. Logo já no mês de dezembro, que seria um mês de desenvolvimento da soja, a gente passou por um período de 23 dias com falta de chuva e temperaturas muito elevadas, o que acabou prejudicando bastante as culturas de verão aqui. E depois de um janeiro regular, pegamos um fevereiro para o início de março, com mais 19 dias sem chuva, ou seja, dentro de todo o ciclo da soja, fica em torno de 125 a 130 dias, praticamente metade do ciclo não choveu de forma regular, o que acabou também impactando para uma média produtiva do estado um tanto baixa, né?
E você acompanhou aí na sua região uma incidência alta de doenças, de pragas, ou também foi uma situação controlada por aí?
Olha, a minha região aqui no sul, ela é uma das regiões onde ocorre muita ferrugem asiática, né? O clima, que é a temperatura média e o excesso de molhamento acabam promovendo um ambiente benéfico para que essa doença se desenvolva. O que a gente tem feito como técnico e produtor rural é usar boas ferramentas de manejo, ser assertivo no momento e usar tecnologia de aplicação, ou seja, ter uma boa cobertura de gotas na área foliar para evitar que essa doença entre, porque é uma doença muito importante e causa muito prejuízo para a soja, e não sofrer com as consequências da perda produtiva. Eu praticamente aqui tenho ferrugem asiática todos os anos, ou hora com mais intensidade, hora com menos intensidade, porém é uma doença que eu convivo com ela. Mas eu tenho ferramenta, sim, para controlar esse tipo de patógeno, dentre outros, como DFCs, manchas foliares, né, e antracnose, por exemplo, que são outras doenças muito importantes. A gente tem que pensar, assim, no complexo de doenças e ser muito assertivo, escolher boas ferramentas e aplicar elas na hora correta. Às vezes, o mais importante para o produtor rural não é nem que produto aplicar, e sim o momento correto da aplicação.
E depois, né, de todo esse cuidado com a lavoura, chega o momento da colheita, que também é preciso ter bastante atenção, né? Que data foi feita os seus trabalhos de colheita e que tipo de ações foram tomadas para, até na hora de se colher, também não se perder nenhuma produtividade ali no caminho?
Certo. A colheita ela é muito importante. A planta, quando ela entra em maturidade fisiológica, ela está pronta para ser colhida. Então, a gente fez um acompanhamento diário desse campo. Vamos fazendo a amostragem, né, dessas plantas de soja, e quando ela chegou no grau de umidade correto para poder mecanizar, a gente imediatamente jogou as máquinas no campo, calibrou elas de forma correta, né, e colheu esse material. Ou seja, o produtor vai poder olhar lá no meu case campeão que eu fui um dos produtores que menos perdeu soja no país. A nossa área do SESB, que colheu 123,88 sacas por hectare, perdeu menos de meia saca na mecanização. Isso prova que a gente estava muito preocupado com relação à regulagem e que tem máquinas adequadas para fazer a tarefa de colheita, que é um momento muito importante, né? É a celebração do resultado.
E, Maurício, quando começou essa safra, lá no começo, na hora que começou esse planejamento, vocês esperavam um resultado tão bom como esse de 123,88 sacas? Era esperado esse nível de produtividade?
Eu te confesso que não. Eu imaginava que a área poderia produzir acima de 100 sacas, sim, porque no acompanhamento dela eu vi que ela tinha um potencial elevado. A minha aposta como agrônomo, que acompanho áreas aqui no sul há muito tempo, era algo em torno de 110 sacas, que para mim já seria um número muito expressivo, muito importante. Mas a produção de 123,88 sacas, ela me surpreendeu positivamente, porque isso acabou consolidando todo o nosso manejo, a preocupação nutricional, a boa escolha genética, né? Então, tudo culminou para esse excelente dado. Então, acho que o ambiente, sim, foi importante, o clima colaborou de certa forma, mas eu acho que a principal resposta que eu posso te dar, assim, se for elencar qual o fator que mais respondeu em produtividade, sim, foi o manejo, o uso de muito conhecimento e boas práticas agrícolas.
E, Maurício, com todo esse cuidado, todo esse planejamento, essas ações todas que foram efetuadas durante o ciclo dessa lavoura que a gente já comentou aqui, uma lavoura para dar uma produtividade alta como essa, ela é rentável? O custo de produção, ele não fica muito acima do normal para a soja?
Essa é a coisa mais impactante no meu case, tanto é que é uma quebra de paradigma, tanto para mim quanto para muitos profissionais do SESB, é que o meu case campeão ele é amplamente replicável, ou seja, qualquer produtor pode pegar a minha receita e transportar para sua fazenda, porque o meu case ele é factível. Para te ter uma ideia, como eu vou te provar isso, para cada real que eu investi no meu campo campeão, eu obtive 2,7 reais de retorno sobre o investimento. Isso é um retorno muito alto. Por quê? Eu não usei nenhuma tecnologia especial, eu não usei nenhum tipo de insumo de forma excessiva, eu apenas calibrei minhas semeadoras com semente, fertilizante, da forma como qualquer produtor pode calibrar, e o que o diferencial mesmo para ti que eu posso te falar foi realmente conhecer meu ambiente, trabalhar esse solo com muitos anos antes, entender que a genética era responsiva e seguir fazendo bons manejos, né? Acho que a resposta está lá, está no case campeão. Qualquer produtor pode baixar do site do SESB na plataforma e ver quanto eu gastei para cada hectare que eu produzi, quanto foi a taxa de resposta, ou seja, se realmente isso foi viável ou não.
E Maurício, agora que esse título aí de maior produtividade do Brasil foi alcançado nesse ano, é possível replicar para o ano que vem, conseguir mais uma vez um grande índice de produtividade?
Com certeza, né? O nosso sonho, a nossa meta é seguir um trabalho sério e focado na melhoria contínua dos processos. A gente já está pesquisando e escolhendo a área campeã de 2020, porque a gente tem um sistema todo pensado na propriedade, onde a rotação de culturas faz parte no sistema, e eu tenho áreas, inclusive, melhores que a desse ano já para semear na próxima safra. O que vai depender agora é que se minhas ações de campo forem realmente de sucesso e eu conseguir fazer boas práticas e alcançar novamente um resultado expressivo como foi o desse ano.
Tá certo, Maurício. Muito obrigado pela sua participação, por ajudar a gente a entender um pouquinho melhor como é possível chegar nesse alto índice de produtividade para a soja aqui no Brasil. Um bom dia para você e parabéns pelo resultado atingido, esse que veio aí a coroar todo esse importante trabalho que você realizou e contou aqui para a gente.
Obrigado, mais uma vez quero agradecer então pela oportunidade de estar podendo esclarecer para os produtores rurais como que é construir um sistema produtivo, como é alcançar um resultado desses. Dizer que eu estou muito feliz aqui individualmente como técnico, mas eu tenho a minha família sempre dando meu suporte, o meu pai, a minha mãe, a minha esposa e meus filhos sempre me apoiam em todas as ações que eu faço, então esse prêmio eu quero dividir com todos eles, tanto comigo como profissional, quanto com a minha família que me apoia e dizer que a gente é campeão.
Esse, o Maurício de Bortoli, ele que é produtor rural lá em Cruz Alta, no Rio Grande do Sul, e foi o vencedor da 11ª edição do Desafio SESB de máxima produtividade da soja, realizado aí em 2019. Enquanto a média nacional de produtividade da safra 18-19 de soja, segundo dados da Conab, ficou em 53,4 sacas por hectare, o Maurício, na propriedade dele lá no Rio Grande do Sul, atingiu produtividade de 123,88 sacas por hectare, se sagrando ali campeão desse desafio do SESB, e ele contou aqui pra gente como que foi o processo de planejamento para essa safra, todas as ações que ele realizou durante o desenvolvimento dessas lavouras e também a importância de dar atenção até mesmo no momento da colheita, e contou pra gente também que uma ação desse tipo, toda focada, cheia de ações realizadas durante o ciclo da soja, mesmo assim a rentabilidade que ele conseguiu foi grande, para cada R$1 investido ele conseguiu mais de R$2,70 de retorno, então além de conseguir uma alta produtividade realizando todos os manejos da forma correta, a rentabilidade também é possível. Bom, eu fico por aqui, mas a nossa programação continua, então fique ligado no Notícias Agrícolas.